gata pra provar.
Aproveite,
libera o cigarro pra fumar.
Menino, como eu gostei.
Tabajara FM, música pra dizer bom dia.
Lembram-se dos cavaleiros, mesas e tábuas dos garanhões. Lembram-se das raparigas, vestidos belos e braços nus. Lembram-se dos quatro ventos que não sopraram nessa direção. Houve não tempo mais ameno, um tremor pequeno no teu coração. Houve não amor atrás do balcão. Lembram-se dos capacetes, das carabinas, do matraquear. Bólides encapuçados, caminham lentos, não tenho que mirar. Não deixaram até ontem o sinal do terrorismo na manhã. Um afã de corpos em silêncio, um tremor pequeno no teu coração. Um afã e a dor atrás do balcão. Pensamento se consome onde a estrela não vai. E o pensamento se consome onde a estrela não vai. Lembram-se dos cavaleiros, mesas e tábuas dos garanhões. Lembram-se das raparigas, vestidos belos e braços nus. Lembram-se dos quatro ventos que não sopraram nessa direção. Houve não tempo mais ameno, um tremor pequeno no teu coração. Houve não amor atrás do balcão. Lembram-se dos capacetes, das carabinas, do matraquear. Bólides encapuçados, caminham lentos, não tenho que mirar. Não deixaram até ontem o sinal do terrorismo na manhã. Um afã de corpos em silêncio, um tremor pequeno no teu coração. Um afã e a dor atrás do balcão.
E o pensamento se consome onde a estrela não vai.
Quem sabe o sonho vai ficar na conversa. Quem sabe até a vida pague essa promessa. Muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou, perdendo da vida o que tem de melhor? Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo e a tristeza vai passar. O que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Era só isso que eu queria da vida, uma cerveja, uma ilusão atrevida, que me dissesse uma verdade chinesa, uma intenção de um beijo doce na boca. A tarde cai, noite levanta a magia. Quem sabe a gente vai se ver outro dia. Quem sabe o sonho vai ficar na conversa. Quem sabe até a vida pague essa promessa. Muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é vida final? Fazer o que o mestre mandou, é comer o pão que o diabo amassou, perdendo da vida o que tem de melhor. Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo e a tristeza vai passar.
Merece mais. Tabajara FM.
Tabajara 105 FM, 105, o toque de cultura. Tabajara.
996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
A história das Copas na Tabajara.
Antes da tática defensiva moderna dominar o esporte, os placares eram elásticos. O recorde de jogo com mais gols pertence ao confronto entre Áustria e Suíça nas quartas de final de 1954. Sob um calor de 40 graus, os times esqueceram a defesa e focaram no ataque. A Suíça chegou a abrir 3-0, mas a Áustria virou e o jogo terminou em impressionantes 7-5. O goleiro austríaco jogou boa parte da partida em estado de insolação, o que explica um pouco a facilidade com que as bolas entravam. No total, foram 12 gols em apenas 90 minutos.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a desembargadora Jaceguara Dantas.
O Poder Judiciário, através das magistradas e magistrados do Brasil, tem trabalhado arduamente na responsabilização dos agressores e também na redução do tempo de apreciação das medidas protetivas de urgência. Esse tempo, em 2020, era de 16 dias e, atualmente, esse tempo foi reduzido para mais de 50% analisadas no mesmo dia.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Nossos três poderes juntos pela vida das mulheres.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
Tá andando feio? Tá querendo roupa nova? Vou te dar uma ideia. Passa na Sardinha Prêmio, que lá tem as melhores becas. Hanley, Silway, Lenish e Ripico. Se tu quer andar na moda, a Sardinha é pra tu. Hanley, Silway, Lenish e Ripico. Se tu quer andar na moda, a Sardinha é pra tu. Hanley, Silway, Greenwich, Ripicu, se tu quer andar na moda.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Meu nome é Ricardo Fabião.
Olá, ouvintes da Tabajara. Eu sou Xisto Medeiros.
Eu sou Luci Alves e estou aqui para dizer que a minha música também toca nessa casa maravilhosa que é a Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
Pensou futebol, sintonizou Tabajara.
Esporte do rádio Tabajara.
Quem não atrasa sempre acerta.
São 11 horas em ponto. Vamos lá, pessoal, vai começar o Tabajara Esportes.
Manchetes do Tabajara Esportes.
Botafogo! Iago Sarinho.
E hoje tem belo em campo, o Botafogo recebe a equipe do Brusque em jogo difícil, importante, decisivo pela Série C do Brasileirão, com transmissão da Rádio Tabajara e as últimas informações do Botafogo da Paraíba, daqui a pouquinho, aqui no Tabajara Esportes.
Brasil passa pelo Japão e está nas oitavas de final da Copa do Mundo. 13! Franco Ferreira.
13. Espera definição da data do jogo contra Craque de Goiás. Delegação do 13 pode viajar nesta quarta-feira para o jogo de número 1 da terceira fase do Brasileiro.
De olho neles.
Souza Júnior.
No Brusque, time perde atacante para o jogo de logo mais. Brusque nunca perdeu para o Belo na Série C. Novas do quadricolor, daqui a pouco no Tabajara Esportes. Eu volto já, já.
Nos pênaltis, Paraguai elimina a Alemanha e o Marrocos despacha a Holanda. Tudo isso na Copa do Mundo. 13 queimadense decidem hoje quem será o segundo finalista do Paraibano Sub-20. Tabajara Esportes está no ar.
Amigo torcedor, começa agora, aqui na sua Rádio Tabajara, um verdadeiro show de bola. A sua resenha esportiva, Tabajara Esportes. Um panorama com as principais notícias dos clubes do nosso estado. No ar, Tabajara Esportes.
Hoje tem futebol.
Tabajara, futebol com classe.
Elisa Marinho.
Sou eu, tô na área, minha gente. Estamos no ar com o nosso Tabajara Esportes desta terça-feira, dia 30 de junho do ano de 2026. E aí, como é que vocês estão, hein? Nós estamos por aqui até o meio-dia, na 105,5 e também no YouTube. Corre lá no nosso YouTube para você assistir a nossa programação, participar pelo nosso chat, participar também pelo nosso WhatsApp. Vou contar para você qual é. É o 993-36-5715. 993-36-5715. Você pode mandar áudio até 30 segundos e também uma mensagem de texto, tá bom? Fica à vontade. Estamos só no início, o nosso programa tá super recheado. Vamos falar de Copa do Mundo, vamos falar de Série C, porque hoje tem Botafogo jogando aí pela terceirona. Vamos falar do 13 também. Enfim, tem um montão de coisa pra te contar. Então vamos juntos. Com quem é que eu tô, Maurício?
Ivo Marques.
Ivo, como estamos hoje?
Estamos bem, né? Depois de tudo que aconteceu ontem aí na Copa do Mundo, deixou a gente bem, bem satisfeito, né? Pelo menos é assim o meu gosto, né? Então, eu estou muito satisfeito por ver dois europeus ir embora logo assim, e pelo Brasil também, então tô... E hoje é dia de jogo, né? Então também fica naquela expectativa aí do Botafogo fazer a parte dele e deixar ainda esse início de semana melhor ainda.
Verdade. Vamos começar falando de Copa, então?
Vamos lá.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
É, meu povo, ontem teve o jogo da seleção brasileira contra o Japão, essa fase inédita na Copa, essa 16avos, é o primeiro mata-mata antes ali das oitavas, aí depois a gente entra naquele modo que a gente já conhece, oitavas, quartas, semi, até chegar à final. Mas teve ontem o 16avos, que não foi fácil para o Brasil, enquanto outras seleções tiveram muita sorte, a gente não teve, pegou o Japão, que é uma seleção boa. Eu sei que muita gente vai pensar, mas foi eliminado, não era bom. Não é bem assim, né? Uma seleção, eu particularmente gosto de ver o Japão jogar, já tinha acompanhado bastante ali na fase de grupos. pra mim fez um dos melhores jogos da Copa até aqui, que foi aquele Japão e Holanda, logo na primeira rodada, aquele 2x2 foi bem bacana. É um time muito organizado, deu muito trabalho para o Brasil, principalmente na primeira etapa, né? Um trabalho defensivo, digamos assim, porque eles se defendem muito bem, mas deu o Brasil. Nos acréscimos, o Brasil, o Martinelli conseguiu ali fazer o segundo gol. Eu já tava contando quase com a prorrogação e pedindo a Deus para ver se nos pênaltis a gente passava. Mas, graças a Deus, não precisou nem de um nem de outro, né, Ivo?
É verdade, a gente, foi um jogo duro, eu já esperava essa dureza, como você disse, o Japão é um time muito organizado, que se defende muito bem, que sai pro contra-ataque muito rápido, é aquele time que joga por uma bola e é fatal, às vezes, no contra-ataque, né? Então, foi um jogo difícil, foi mais um jogo difícil, eu acho que o Brasil não teve muita sorte, né? Porque a gente pega aqui a tabela, a gente vê alguns jogos bem mais fáceis, né? De outras seleções, de camisas, como diz e no caso o Brasil é um desses times que chegam para disputar realmente título. Então alguns times tiveram sorte de pegar adversários mais
porque
fáceis.
Porque Copa também tem um pouquinho de sorte na questão do chaveamento. Às vezes, logo no início, você já pega uma seleção que é candidata. Tipo, o Japão era candidato a avançar um pouco mais. Não estou dizendo a ser campeão, mas eu imaginava um Japão batendo umas oitavas, quem sabe até numa quarta, mas eles também deram azar. Pegaram logo a gente, aí pronto, deu ruim para eles.
Deu ruim para eles.
Mas você vê, os Estados Unidos, que tá jogando bem, fez uma boa primeira fase, pegou a Bósnia. É tipo, pois é muita sorte.
A gente pegou logo o Marrocos de cara num jogo de estreia, rapaz.
Exato. Aí o Copa tem um pouquinho de sorte também. Claro, também tem muito talento. E aí no talento a gente foi melhor, né? Do que os japoneses.
Pois é. E deixa a gente otimista. Tá vendo o time em crescimento, né? O Brasil está crescendo na hora certa, dentro da competição. Quem sabe se a gente não chega lá na frente, né?
E eu acho que foi um ótimo teste, assim, pro Brasil. O Brasil já tinha tido aquele teste com o Marrocos, não foi um primeiro jogo bom da seleção. Ela foi melhorando um pouquinho, o jogo contra o Haiti também não foi tão legal, assim, falando em conjunto. O contra a Escócia já foi uma apresentação melhor, aí já deu esse ânimo pro jogo contra o Japão. E ontem também, né, no primeiro tempo o Brasil, eu não vou dizer que sofreu, porque o Japão não agrediu, mas soube marcar muito bem, e aí o Brasil teve dificuldades, mas eu acho isso um ótimo teste, porque pode ser que ao longo da competição o Brasil esbarre novamente numa seleção que jogue muito em bloco baixo, muito fechadinha, e é preciso você saber como é que eu saio disso, né, como é que eu enfrento seleções assim, que recursos eu tenho pra conseguir chegar na área, porque
exatamente,
é muito difícil, foi muito difícil entrar na área do Japão ali na primeira etapa, o Brasil com muita dificuldade de colocar essa bola nos atacantes, eles muito pressionados, mas aí no segundo tempo teve a mudança também do Endrick, o Vinícius Júnior, que desde o jogo contra a Escócia, ele estava jogando um pouco mais por dentro, ali entre lateral e zagueiro, aí no segundo tempo ele abriu mais e quem ocupou aquele espaço foi o Douglas Santos, e aí o Vini recebendo um pouco mais aberto, começou a dar um pouco mais de trabalho, o Brasil começou a acelerar mais o jogo também, que eu acho que era algo que estava faltando
muito
na primeira etapa.
Muito mais intensidade, né?
Exato.
Chegando muito mais rápido.
E aí conseguiu empate já no final, o Martinelli conseguiu aquela bola alçada na área também, que é uma fragilidade da equipe japonesa, e o importante é que deu certo, estamos nas oitavas e hoje sai o nosso adversário aí das oitavas, mas qualquer um desses aqui acho que dá para o Brasil passar, não vai ser fácil, porque é importante dizer, gente, é um jogo, e assim, às vezes naquele jogo você não consegue ir tão bem e acabar sendo eliminado, mas pensando nos possíveis adversários, dá para o Brasil pensar aí já nas quartas, mais um passinho de cada vez, né?
A minha preferência é pelo Costa do Marfim. Eu não queria enfrentar aquele gigante de 1,95m, não. Porque, além dele ser muito bom jogador, ele é muito alto, cara. Não dá pra nossa defesa subir com ele. É difícil, né? Muito difícil.
Acho que. Enfim, eu não tenho medo. Eu não tenho. Medo eu também não tenho de ninguém. Mas é claro que entre os dois a Costa do Marfim. Mas se a Costa do Marfim elimina a Noruega. Entendeu?
Forte. E já é um bom time.
A Noruega tem um jogador bom ou outro, mas o Brasil é melhor. Que a Noruega.
Inclusive, eu acho que a defesa da Noruega é falha. Eu não gostei muito, não.
Desses aqui, eu acho que o Brasil. Pra mim, o Japão é melhor que a Costa do Marfim e Noruega.
Sim.
O Japão é melhor que os dois. E a gente passou pelo Japão, então dá pra passar pela Costa do Marfim e Noruega. Agora vamos ver o que é que acontece. Mas, ainda falando, mas o que é que você mais gostou do jogo de ontem? Assim, é claro, pra além do resultado, mas do jogo do Brasil. Ivo.
Primeiro, a intensidade utilizada no segundo tempo, pra mim foi uma coisa assim muito boa. Segundo, colocar na cabeça do Ryan, isso foi feito durante o intervalo, de que ele é um bom jogador no um contra um, que ele tem condições de ir pra cima e ter confiança de proporcionar bons lances pela direita, porque todo mundo está de olho em cima do
Vinícius, Vini,
né? Na esquerda. Então, ele pode ser o diferencial em muitas situações no Brasil. Então, isso foi. Eu gostei de ver no segundo tempo, porque o Ryan tem essa qualidade. E a gente vê na Inglaterra ele jogando. Ele é muito perigoso.
E o Paquetá, ele acabou sentindo, não começou o segundo tempo, e aí o Ancelotti colocou o Endrick, né? Eu não sei como é que vai estar a situação do Paquetá. Ele sentiu a posterior da coxa esquerda. Aparentemente não é nada grave, né? Vai ter esse tempinho aí pra ver se ele começa a jogar ou não contra a Costa do Marfim ou contra a Noruega. Mas a questão é, se não começar, começaria com aquele mesmo time que terminou, com o Endrick? Porque o que é que aconteceu,
aí
né?
Quando tem que recuar o paraibano, né? Aí
é,
tem
que recuar o paraibano. Porque o que acontece, né? Porque o Endrick não faz as armações. Não faz. E foi o que ele fez. Ele botou o Endrick como... Não dá pra dizer que o Endrick é um centroavante, mas ele joga ali entre os zagueiros, isso, né? Um atacante.
Muito pequeno pra ser
centroavante. Exato. E ele fica movimentando muito bem. E aí ele baixa o Cunha, né? O Cunha que já é um cara que fica muito ali pelo centro também. O Cunha não é aquele centroavante que fica lá na área.
Agora, há uma diferença básica entre o Cunha e o Paquetá, é que o Cunha não é um bom lançador. O Paquetá, sim, é um bom lançador. Mas o Cunha, ele constrói mais levando essa bola, né? O Cunha é um meia atacante. Já o Paquetá é aquele meia mesmo. Ele lança, ele defende muito melhor do que o paraibano, mas, bom, se a gente não tem um, tem que ir com outro, né? Não
agora,
tem
pra mim, assim, até agora, o melhor jogador, não só de ontem, mas assim, que eu pelo menos não tenho nada a dizer que ele vai crescer, né? O Bruno Guimarães.
Aquele
Bruno
tá demais.
Guimarães é o jogador até aqui.
Amigo. E
ele
é
não fez um jogo
que
ruim.
Ele
não fez um jogo ruim. Nem o contra o Marrocos ele jogou mal. Ele jogou contra Marrocos, contra Haiti, contra a Escócia e contra o Japão. Ele jogou muito bem.
Tem
o Bruno
sido
Guimarães
garçom,
tem sido muito importante
e
assim,
também
nesse time
joga por dois,
porque
o Casemiro já não tem aquela resistência para voltar e ele tá dando conta.
E ele tá apoiando muito o ataque, ele fica ali perto do... principalmente o Ryan, porque pela esquerda quem fica mais é o Paquetá, associando com o Vinícius. Então ele fica mais associando com o Ryan e com o Cunha também, que fica flutuando. Ele fica pisando na área, atacando profundidade. Eu fiquei assim, realmente ele é um jogador
muito,
que eu acho que é uma peça muito importante.
Eu não esperava essa bola toda dele, não, confesso. Ele tá jogando muito, 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 muito.
Eu gosto do Bruno, ele é um bom jogador, assim, muito, muito bom jogador. E acho que ele até pode, se ele crescer ainda mais nessa Copa, acho que ele pode bater até em equipes maiores. Ele hoje joga no Newcastle, lá da Premier League, acho que ele pode até bater numa prateleira maior ali da própria Premier League e tal. São 11 horas, 13 minutos, mas para além disso, ontem foi um dia muito feliz, né, para o brasileiro, porque se não bastasse a nossa alegria de passarmos de fase, de passarmos do Japão, a gente ainda viu a Alemanha, aquela desgraçada.
A única que poderia ameaçar o nosso Penta, né, chegar também ter
isso, cinco vezes campeão. Também, olha, depois que eles ganharam da gente aqui de 7-1, foi só desgraceira na vida deles, bem feito, bem feito. Feito. Pra mim, olha, todo castigo pra Alemanha é pouco.
É pouco.
Todo. Quando eles caíram na fase de grupos em 18, eu fiquei super feliz. Olha, por mim, tudo daria errado
foi.
Pra esse time.
Na fase de grupo, foi horrível.
Coisa
e agora,
boa, nem
19...
passou. E agora o Paraguai, um time sul-americano, aí é melhor ainda. Eu não vou dizer que é uma vingança, porque eu vou até referenciar um meme que eu vi na internet. A Alemanha nos impôs uma vingança impossível de ser vingada. Aquele 7-1 nunca vai ser vingado. Não tem... não, só, ali só seria vingado se fosse uma Copa na Alemanha, nas quartas de... Foi nas quartas, né? Nas quartas de final a gente fazer 7-1 neles. Se não for isso, gente pode ganhar de 10 num amistoso, no outro... Se não for isso, não vai. Porque foi na nossa casa, numas quartas de final, a gente levou de 7-1. Tem que ter que ser igual. E não vai ser.
Não vai. É
então,
impossível.
É uma vingança impossível de ser vingada. Mas a gente fica muito feliz toda vez que essa seleção se dá mal. E por mim, ela se dará mal para todos sempre. Amém. E aí, se der até feriado lá no Paraguai.
Não, o negócio foi incrível ontem, até o presidente falou e
foi
tal.
Foi maravilhoso. E é claro que o Paraguai não vai ganhar a Copa, mas tem que comemorar porque ganhou ontem.
Pois
o Paraguai ganhou a Copa ontem.
Pois
eliminou a Alemanha. Vai, daqui, mesmo que seja eliminada, sei lá, daqui pra frente, porque eu acho que é isso que deve acontecer, mas vai entrar pra história e dizer, meu amigo, a gente eliminou a Alemanha nas eliminatórias. Chora.
Foi histórico.
É, exato. Bem feita, Alemanha.
E temos outra também, que chega, não tem nenhum título ainda mundial,
só pra fechar essa questão do Paraguai, falando do jogo em si, que a gente fez essa tiração de onda, né? Mas o Paraguai, ele foi literalmente literalmente na raça. Eu pensei que eles nem iam aguentar a prorrogação. Eu sou muito contra a prorrogação.
Estavam exaustos.
Eles estavam exaustos. mortos, assim, fisicamente muito cansados. Porque eles fizeram uma estratégia de mais se defender, né? Era contra a Alemanha, sair ali na transição. Cansa poucas mais, vezes. Né? Ficaram com a bola para construir e tal. Então, assim, é muito desgastante, né? Você defender o tempo inteiro, é um desgaste mental e tal.
A Alemanha
conseguiu empatar. Aí foi pra prorrogação. No segundo tempo da prorrogação, eles jogaram até bem. Acho que, meu Deus, tomaram alguma coisa ali no intervalozinho da prorrogação. Porque voltaram até bem. Aí, nos pênaltis, os caras foram com confiança. A Alemanha, não rolou. Neuer também não tava nos melhores dias. E deu o Paraguai, que está nas oitavas de final. E teve outra seleção, que esse daqui eu já não gosto de prorrogação. E quando a prorrogação é meia-noite, aí eu já fico logo brava, Ivo. Porque eu gosto logo que se resolva.
Eu dormi, eu não aguentei o final.
Olha, o final assim.
Do segundo tempo eu não aguentei ainda, tô com sono.
Eu fico com ódio quando vai para a prorrogação. Mas enfim, foi, né? Holanda e Marrocos, mas jogo muito bom. Jogo de duas seleções, assim, muito competentes. A Holanda já não conseguiu ali, já no segundo tempo, né? Com o Gapo, abriu o placar. Fez esse 1-0. Marrocos empatou já quase no fim do jogo. Foi um jogo bem, bem emocionante. Com as oportunidades dos dois lados. O Marrocos se defende bem. A Holanda também é uma equipe bem interessante, né? Consegue atacar bem. Tem jogadores ali no meio de campo que consegue dar uma desequilibrada. Embora eu acho que ontem não fizeram os seus melhores jogos. O De Jong
não, pra mim ontem o Marrocos foi melhor em campo. No segundo tempo. Pelo menos até
onde eu assisti. Eu acho que teve uma alternância boa esse jogo, sabe? De quem foi melhor. Eu acho que foi um. Ninguém os 90 minutos foi melhor. Não. Teve uma boa alternância, sabe? Ora Marrocos, ora Holanda.
Mas perdeu mais oportunidades.
Agora, na hora dos pênaltis, aí, meu amigo, mérito total da equipe do Marrocos. A Holanda, meu Deus do céu, a Holanda perdeu 3 pênaltis.
Coisa incrível.
Sério mesmo. Aí, meu amigo, aí.
Parece até que nem treinou pênalti, né? Porque bateram muito mal.
Enfim, aí deu Marrocos e o Marrocos está nas oitavas de final. Vamos ver o que é que acontece, até onde vai. Na outra Copa foi até a Semi, caiu para a França. Vamos ver se até onde vai agora
já
a seleção africana.
Já saíram os adversários desses dois times,
não,
do Paraguai
ainda
e Marrocos?
Não, acho que saiu ainda hoje, né? Igual o do Brasil. E aí vamos ver, hoje a gente tem 3 jogos, Costa do Marfim e Noruega, às 2 horas da tarde. Lembrando, gente, esse jogo é super importante, então assistam, porque quem vencer aqui vai enfrentar o Brasil domingo, tá? Às 5 horas da tarde.
Vai ser um jogão esse jogo.
Isso. Aí teremos 18 horas, França e Suíça. Aqui é um duelo de europeus, mas a gente vai escolher um europeu, que no caso é a Suíça. Esse é o que a gente vai escolher, tá bom?
A gente escolhe o mais fraco.
Claro,
eu queria tanto a Suíça no lugar do Japão.
O que ia ser lindo a França ser eliminada. Ser assim,
era a Suécia, né, que
foguetão.
Ia no lugar do Japão, se não fosse.
Era,
eu pensei que era a Suíça, não, então...
Aí, França e Suíça, vamos torcer para a França vazando. Ia ser sensacional. Suíça eliminar eles. E de 10 horas, México e Equador. Então, sempre os equatorianos, né? Aqui da América, tá?
Exato. Do Sul. E o México tá indo muito bem, então a gente já conhece bem o Equador. Seria muito melhor que o Equador eliminasse o México.
É isso. Essas são nossas torcidas e as de vocês também, viu? Ó, são 11 horas, 19 minutos. Deixa eu trazer a galera pra participar.
Fala, torcida!
Turma tá interagindo aqui com a gente no nosso WhatsApp. Ah, deixa eu trazer o pessoal. Nossa, bastante mensagens. Marcílio Hércules está por aqui.
Bom dia, Screte do Tabajara Esportes. Os resultados surpreendentes acontecem desde a primeira rodada da Copa do Mundo. Ontem, mais uma favorita foi eliminada pelo Paraguai, que, diga-se de passagem, quase não passa das eliminatórias. Com isso, pergunto, vocês acham que essa seja a Copa das Surpresas?
Bom dia, Elisa Marinho. Ela voltou, Ivo Max. Rapaz, ontem foi bom demais, viu? Ver o Brasil caladinho. Eu e o colega meu torcendo pro Japão, vibrando. E a torcida do Brasil caladinha, rapaz. Só foram vibrar no segundo tempo. Mas valeu, Japão. Obrigado, Japão. O Japão tivesse essa malícia dos times sul-americanos em Catibaixo, tinha se classificado.
Bom dia a todo inscrito campeão aí da Rádio Tabajara do estado da Paraíba, no Brasil e no mundo, com a Copa do Mundo, onde o Brasil, né, se classificou ontem, vencendo o jogo contra o Japão por 2-1, ok? Então, estou aqui torcendo tanto pelo Brasil, como estou concentrado no jogo do Botafogo, que eu gostaria de que vocês me informassem qual era o horário do jogo né, contra o Brusque, e vamos rumo à vitória para encostar nesse G8, ou então já está dentro desse G8. Valeu, aquele abraço, Eduardo.
Bom dia, bancada Tabajara, Guilherme de Tambalzinho. Vitória muito interessante do Brasil, né? Mostrou resiliência, mostrou raça, cara do brasileiro. Mas tem muito a melhorar, viu? Também não é um mar de rosa, não. Pega uma seleçãozinha que não tem muita qualidade no último terço, porque eu vi dois contra-ataques ali, que se fosse outra seleção com mais qualidade, era achar o Brasil para a Copa. Mas é isso aí. E hoje o Belo tem que ganhar, não pode vacilar, que o G8 já está com uma diferença grande de ponto, tem que ganhar urgentemente. Meu placar 2 é o Botafogo. Valeu.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Ivo. O Brasil venceu mais uma, para a insatisfação de grande parte da mídia da internet. Mas é assim mesmo. Para cima deles, Brasil. Hoje, o Belo joga mais uma vez. Não vai cair. O Belo não vai cair. Isso é fato. Vamos para cima deles, Belo.
Valeu, amigo. Valeu todo mundo que está participando. Tem mais ouvintes, mas eu coloco vocês daqui a pouquinho no ar. A turma está mandando mensagem lá no 993-36-5715. Nosso amigo Ercílio perguntou sobre a questão se é a Copa das Surpresas.
Não acho. Toda Copa tem surpresas, né?
Sim.
Mas não acho que essa é a Copa das Surpresas. Está tendo muitos resultados, às vezes, assim, muito espantosos. É. Não,
eu ainda
não.
Tenho uma...
O futebol tá muito igual,
relação,
né?
Uma polêmica aqui. Muita gente dizendo, a Holanda ter caído pro Marrocos é zebra. Eu não acho. Sabe por que eu não acho?
Por causa da evolução
por
do Marrocos.
Por causa da evolução.
É.
Entendeu? Então, assim, pra mim, qualquer um dos dois ali poderia no sentido assim. Era um jogo pareio, Ivo. Então, sim. Eu não acho. Tipo assim, mas tradicionalmente, sim, tradicionalmente, eu sei que a Holanda tem mais tradição no futebol e tal, mas o Marrocos já vem crescendo há um tempo. Hoje é uma seleção que consegue jogar de igual pra Holanda. A Holanda, inclusive, vem caindo há alguns tempos. Então, consegue jogar de igual pra igual. Pra mim, não foi uma zebra. Eu não considero uma zebra a Holanda
ter sido eliminada. Zebra pra mim, só o Paraguai com a Alemanha. Aí sim.
Até porque o Paraguai também não começou bem essa Copa. Jogou muito mal contra os Estados Unidos na primeira rodada. Conseguiu melhorar um pouco, até se classificou. E realmente, eu achava que a Alemanha ia atropelar o Paraguai.
Eu também.
Eu achava que a Alemanha ia atropelar. Aí é uma zebra. Mas a Holanda e Marrocos, não acho que foi zebra.
Houve evolução muito grande de algumas seleções, e aí nivelou mais, né? A coisa.
Exato.
Tá bem, mas você vê, por exemplo, as seleções africanas, como elas evoluíram, né? Tem quantas já tem, acho que não me engano, 6 ou 7 nessa fase, agora na segunda fase. É muita coisa, né?
Lembrando que, assim, muita gente passou também, porque acho que eram 48 seleções, né? Passavam 32. Muita gente passou também. Vamos ver, eu acho que essa fase agora é que vai filtrar, sabe, Ivo? Essa fase agora é que agora vai ter esse filtro de quem, de fato... Porque teve seleção que passou só com empate, teve seleção que, como passava 8 terceiros colocados, então passou muita gente. Agora, nesse mata-mata, é que a gente vai ver quem é bom mesmo.
Mas já passou um sul-americano e já passou um africano.
Exato. E o africano que a gente esperava que passasse.
Aliás, dois sul-americanos.
Por exemplo, a África do Sul já caiu. E que eu imaginava que ia cair. Que também não fez essa primeira fase toda, acabou caindo ali pro Canadá. Embora foi um jogo difícil, o Canadá já conseguiu o gol no final. Então também não foi esse vexame.
Acho até que o Canadá não passa da própria
entre
fase.
Entre esses africanos, se tinha um que a gente tinha certeza que teria condições de avançar mais, seria Marrocos.
Marrocos.
Então, meio que cumpriu o que estava esperando. São 11 horas e 24 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Deixa eu dar aquele recado de Loco Solo. Aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Atenção para os contatos. A turma aqui de João Pessoa, 3268-0159 ou 3011-0800. Você está em Campina? O número é o 3088-8800. Então liga aí, você quer alugar máquina, equipamento, não sabe onde, tem Loco Solo em João Pessoa e Campina Grande. E também daqui a pouquinho falar pra você, daqui a pouco não, vou falar agora, da peixaria do Agostinho. Você que quer comprar peixe, camarão, lagosta, molusco, crustáceos em geral, vai lá na peixaria do Agostinho, fica no Mercado do Peixe, no Box 1, ali em Tambaú, né, o Mercado do Peixe. E se você chegar lá com a camisa do Botafogo, você vai ganhar 10% de desconto pagando no cartão. Se você pagar no Pix ou em espécie, aí ele vai te dar 15% de desconto. Bacana, né? Mas não se preocupa se você não tiver como ir lá, porque tem delivery. Anota aí o número do Agostinho. É o 98704-7561. 98704-7561. Ó, são 11 horas 25 minutos. Vamos dar um pulinho lá em Campina Grande para falar do 13, que tá só aguardando a definição da data para essa, para mais esse mata-mata na Série D do Campeonato Brasileiro. O calendário tá garantido. Será que o Galo vai conseguir mais do que o calendário? Vamos com as notícias do 13 com Franco Ferreira. 13!
Um abraço, minha gente do esporte. Alô, você que acompanha a programação campeã aqui pela Tabajara, chegando para destacar o 13 aqui na programação campeã do Screte do rádio da emissora oficial do nosso futebol. Olha, o Alvinegro do bairro de São José reiniciou as atividades nesta terça-feira visando o seu próximo compromisso. O 13 que teve um dia de folga na segunda-feira depois do jogo contra Jacuipense, quando foi registrado o empate de 0 a 0. O resultado garantiu o Alvinegro de Campina Grande na próxima fase da competição brasileira. Jogo será contra o Catalão, ou seja, o craque lá de Goiás. Jogo que pode acontecer no sábado ou no domingo. Vai depender da Confederação Brasileira de Futebol. Por isso, existe uma expectativa muito grande lá no Presidente Vargas em relação a esta definição por parte da CBF. O jogo que pode ser no sábado ou no domingo, de acordo com a tabela que já foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol. O certo é que o primeiro compromisso será lá em Goiás, já que o 13 tem melhor campanha do que o seu adversário e fará a partida de volta em Campina Grande. Sábado ou domingo é a expectativa do 13 em relação para definir a sua logística de viagem. Se o jogo for no sábado, de acordo com o gerente de futebol, o Joba, a delegação do Galo da Borborema deixará Campina Grande nesta quarta-feira, vai fazer treinos lá em Catalão na quinta e sexta-feira e no sábado, no caso, vai enfrentar a equipe do craque buscando aí a partida, quem sabe um resultado positivo para administrar em casa a classificação para a fase seguinte da competição. O craque, que é o Clube Recreativo Atlético de Catalão, lá em Goiás. E a expectativa é para este resultado em seu compromisso fora de casa e depois poder administrar com a presença de um grande público, já visando a quarta fase do Brasileiro da Série D. Para o próximo compromisso, todos os jogadores à disposição. A expectativa, portanto, fica só por conta desta logística que deve ser definida logo após a CBF confirmar o dia e o horário do próximo compromisso do Alvinegro. Com informações do 13 aqui na Tabajara, repórter Franco Ferreira.
11h29, sei que vocês já comentaram muito sobre o 13 ontem, né, Ivo? Vamos acompanhar agora as cenas dos próximos capítulos, tanto do 13 como do Serra, como as equipes Serra, que estão na briga, porque o principal objetivo, podemos chamar como principal e primeiro, já foi alcançado. Será que vão conseguir mais do que isso?
Olha, eu tô até otimista, viu?
Acho com que... os dois?
Com os dois. Com os dois, principalmente, até por aquilo que pareça, com o Serra Branca mais do que
mais.
O 13. Porque o 13 está mudando um pouco aquela filosofia de ser um time muito de muito ataque, né? A gente viu agora, quando precisa do resultado, ele joga lá em trás. Agora, o Serra Branca não, já tem uma forma de jogar, né? Que é...
Que tá mantendo.
Exatamente. Ele dá a bola ao adversário e joga por uma bola e mata o jogo, né? E fez isso contra agora o Juazeirense. E é aquele estilo do técnico, o Guzmão, que é um estilo que sempre soma ponto. Ele é um cara de campeonato, ele vê lá na frente. De 1-0 em 1-0 ele vai indo, né? Ele é muito competente nisso aí e pode levar o Serra Branca a um lugar bem longe.
Vamos acompanhar. São 11 horas e 30 minutos. Vamos no rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano. Quando você ouve, você sabe. 105,5 Tabajara FM.
Quando a fogueira ilumina a sanfona, anima o salão. Meu nome
Paraíba, Maranhão, Piauí, quem quiser se divertir, prepare o coração. Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte, pense numa coisa forte, a tal da tradição. Pernambuco, Alagoas, Ceará, eita que festa boa, faz a economia girar. Vem viver o São João do Nordeste, Ministério do Turismo, Governo do Brasil, cada vez mais do lado da nossa cultura, do lado do povo brasileiro.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Na Paraíba, mais de 2 milhões de pessoas são beneficiadas pelas águas do Velho Chico que chegam ao sertão. Com o ramal do Apodi, as águas conseguem ir ainda mais longe. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Se você quer encontrar produtos de alta qualidade com sabor tradicional do campo, vem para o Box Sertanejo. No BS, você desfruta dos deliciosos queijos e derivados, trazidos direto da fazenda, com frescor que o cliente merece na sua mesa. Além dos produtos lácteos como manteiga da terra, nata e doces caseiros, dispomos de carne de sol, bovina e suína e linguiças artesanais. Estamos situados no Mercado Central, na Feira de Jaguaribe e Mercado de Tambaú. Peça pelo delivery 99610-2380. Box Sertanejo, do produtor direto para o consumidor.
Para gostar do cheiro do pasto do gado ruminando pasto.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa, ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Aqui é o Arthur Pessoa do Cabroeira.
Eu sou Paulo Vinícius.
Sou Mira Maia e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Elisa Marinho.
Voltei, minha gente. São 11 horas 34 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Deixa eu mandar um abraço para a turma que tá com a gente lá no WhatsApp. A galera tá mandando áudio, mensagem de texto. Deixa eu dar um abraço para quem tá mandando mensagem de texto também, né? Fabiano Norberto colocou: bom dia, Elise e Ivo. Hoje vai dar belo, 2-0. E Alemanha e Brasil foi na semifinal, segundo o Google. A Ronaldo tá aqui na escuta do nosso... Ah, tá dizendo que foi na semi, é isso mesmo. Porque aí depois teve a disputa do terceiro, que o Brasil perdeu também por 4-0 pra Holanda.
Foi.
E a Alemanha foi pra final contra a Argentina. Obrigada, viu, Fabiano? Um abração pra você. A Ronaldo tá na escuta, o Zael colocou: olha, tô na cidade de Bahia, a seleção jogou ontem e hoje joga minha outra seleção. O placar será o mesmo de ontem, belo 2-1. Belo que joga hoje pela Série C do Campeonato Brasileiro. Deixa eu trazer alguns áudios, que tem muita gente mandando áudio aqui no nosso programa. Seu Luiz Carlos.
Seu Ivo, bom dia, família botafoguense e todos os brasileiros. Um abraço para vocês aí, um bom dia para toda a família Tabajara. E vou dizer que você ontem deu um show, viu? Vi você lá na Praia do Cabo Branco, parecendo até com Maria Bonita, com aquele chapéuzão de Lampião, e entrevistando algumas pessoas, e foi maravilhosa a sua apresentação, viu, minha bichinha? Tá com saudade da sua voz. Um abraço, um bom dia, Deus abençoe, que eu sei que se eu for falar muito, eu não sou passo dos 30, já passei.
É, bom dia, bancada Tabajara. Amar está presente, quem ama não abandona, amar é você acreditar que a sua equipe detona, apoia a sua equipe querida, o belo não é mulher da vida, para se arriscar na zona. É o poeta Marconi.
Bom dia, Lisa! Bom dia, Ivo Marcos, bom dia a toda a Tabajara. Ivo, ontem eu falei pra você apostar, cara, no bolão 2-1, cravei pro Brasil. E aí, feliz ainda, mas porque a Alemanha já pegou o gol. O treinador da Holanda, gostei muito soberbo que gritou aí pra ele, tanto faz Brasil ou Marrocos, seria a mesma coisa. Já está longe, só o Brasil é penta, hein?
Agora, bom dia, Lisa. Você chegou, não foi? Aqui é o José Soares. Graças a Deus você já está de volta para alegrar. E eu não gostei tanto de... Eu queria ver o Brasil, não era dar de 7-1, não. Eu queria dar de 7-0, que era para a vingança ser maior. Sabe, Lisa? Aí a vingança é melhor. De 7-0. No dia que o Brasil pegar a Alemanha, que dá nele de 7-0, aí é que eu fico satisfeito. Tá bom, Lisa? Poxa, uma boa-vinda pra você. Tô muito satisfeito, muito contente, mas contente tá sendo o Scarpa, porque todo dia o pobrezinho fala com você.
Obrigada, José, um abração, concordo com você. Tanto que ontem na transmissão mostrou o Oscar, né, que fez o 1 desse 7-1. Disse, vala minha Nossa Senhora, tira esse homem daí, porque ele só me lembra o 7-1. Tem ele gente que só lembra o 7-1. Oscar é essa pessoa. Mas, ó, são 11h37 aqui no nosso Tabajara Esporte. Gente, daqui a pouquinho eu coloco mais ouvintes, tá? Sei que você tá esperando aí, mandou mensagem. Se preocupe não, que eu coloco você no ar. E quem não mandou ainda dá tempo, são 11h38. Nosso contato é o 993-36-5715. Áudios até 30 segundos. E também mensagem de texto. Gente, no próximo domingo, dia 5 de julho, vai ter o jogo da seleção. Mas vai ter também o encontro dos craques da bola pesada. Envolvendo, sabe quem, Ivo Marques? Cabo Branco, Clube Astreia, Estrela do Mar e São Gonçalo. Com a disputa aí em formato de quadrangular, é a primeira taça Serpa de Lourenço, vai ser lá no ginásio de esportes do Clube Cabo Branco. O torneio está previsto para começar às 8 da manhã, com apoio da Federação Paraibana de Futebol de Salão e da Associação Cultural Causos e Lendas, com a coordenação aí de Gilson Lima. Ó, que coisa boa essa reunião, hein? A turma do Cabo Legal, Branco, do Astré, Estrelas do Mar, São Gonçalo, vai ser um evento muito bacana.
Eu acho que é um evento master, né? Dos sim, grandes sim. Nomes que brilharam nesses times aí, realmente.
Os craques da bola pesada, né? Inclusive tem um livro do Serpa, ele lançou aqui na Tabajara, onde ele conta a história desses craques, né? Porque a gente fala muito do futebol, né? Agora mesmo a gente tá falando muito do Matheus, do Douglas, mas a gente sabe também a história que a Paraíba, que João Pessoa tem com a bola pesada, com o futsal. E aí é muito bacana esse livro, porque ele reconta a história desses atletas que marcaram a história do futsal paraibano, inclusive jogando fora, jogando em outros grandes clubes. É muito bacana. E aí vai ter esse encontro também, massa demais. É bom que é de manhã, dá tempo de você ir, conferir, depois se prepara pra assistir o jogo da seleção, né, Ivo?
É isso aí.
Sai de futsal pro futebol.
Excelente essa ideia, viu,
do Serpa, né?
Do Serpa, né? O Serpa de Lourenço.
Ó, são 11h39. Gente, dois para-atletas do curso de administração da UFCG, o José Eduardo e o Pedro Henrique, eles que são acompanhados pela professora Ivanice Rodrigues e pelo técnico guia Franci Cláudio Gomes, eles conquistaram 4 medalhas, 3 de ouro e 1 de prata na etapa regional do Nordeste, realizada em Recife. José Eduardo, ele foi ouro nos 100 metros rasos e no lançamento de dardo. Enquanto o Pedro Henrique, ele ficou com ouro no arremesso de peso e prata no lançamento de dardo. Com esses resultados, ambos garantiram vaga para as Paralimpíadas Universitárias 2026, eu não falei 16 não, tá? Que vão acontecer em São Paulo, entre os dias 20 e 23 de setembro. Então, parabéns aí pro José Eduardo, pro Pedro Henrique, mais nomes aí para o paraatletismo da Paraíba, que manda bem demais. Tem grandes representantes e chegando mais gente, né, Ivo? Para representar
chegando mais gente.
É nos universitários, é no infantil, é em todas as categorias, meu amigo.
Paraíba é tradição mesmo, é tradição no paradesporto.
A gente arrasa demais. São 11 horas 41 minutos. Agora eu quero falar do Campeonato Paraibano Sub-20, porque 13 e Queimadense decidem a última vaga para a final do Campeonato Paraibano Sub-20 nesta terça-feira. Jogo às 7:30 da noite no Amigão, lá em Campina Grande. A partida de volta deveria ter sido sábado passado, dia 27, só que foi adiada por causa das chuvas lá em Campina. Como venceu o jogo de ida por 2-1, o 13 joga pelo empate para se classificar. Quem avançar vai enfrentar o Cruzeiro na decisão. Lembrando que os finalistas ganham vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. E o campeão, além de ir para a